De Olho na Cidade.
O que esperar da nova administração municipal nas áreas de educação, saúde, meio ambiente e políticas sociais? A partir de hoje, a Rádio FMG Educativa veicula uma série de entrevistas com os novos secretários municipais escolhidos por Alexandre Calil para comandar as pastas que cuidam dessas quatro áreas. E a gente abre essa série com a nova secretária municipal de educação, Ângela Dalben. Ângela é professora da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadora do GAMI, o Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais. Ela já foi pró-reitora de extensão da UFMG e dirigiu a Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores da Secretaria de Estado de Educação. Em entrevista concedida à jornalista Paula Alquimim, ela detalha os planos da Prefeitura de criar cerca de 1.300 vagas na educação infantil já a partir de fevereiro e aponta as prioridades dessa nova gestão.
Qual será a sua prioridade à frente da Secretaria Municipal de Educação?
Olha, eu na verdade vou ter muitas prioridades. Nós vamos construir uma política integrada com as escolas. Vamos, na verdade, fazer com que as unidades escolares e elas, junto com a comunidade, estejam levantando aquelas prioridades e necessidades pedagógicas para que a Secretaria possa trabalhar em função dessas necessidades. Nessa perspectiva, nós nos organizamos pensando em frente de trabalho. Então, nós temos a educação infantil, né, que nós já começamos já a estruturar e já tivemos as primeiras ações. Nós estamos pensando dentro do ensino fundamental em prioridades relacionadas ao primeiro ciclo, que é o ciclo da alfabetização, que nós já temos dentro da rede uma política bem consolidada, bem trabalhada. Tem o PNAIC, que é um programa do governo federal muito importante. Nós temos também, como prioridade, nós estamos desenhando, é a consolidação do processo de alfabetização, de leitura, de escrita, no segundo ciclo, com as crianças de 9, 10, 11 anos. Nós vamos colocar essa faixa aí com um conjunto de ações que a gente vai construir junto com as escolas. E também uma prioridade no terceiro ciclo, com as crianças, os jovens, né, os pré-adolescentes, do sexto ao nono ano, ou do sétimo ao nono ano, vamos dizer assim. Então, além dessas prioridades, nós temos a prioridade EJA. Nós queremos que a educação dos jovens adultos tenha também uma política bem organizada, trabalhada junto com as escolas. Quer dizer, a orientação do trabalho da SMED vai ser um trabalho sempre voltado para construir a política junto com as escolas, colocando, dando autonomia às escolas para elas construírem seu projeto pedagógico, e esse projeto pedagógico muito voltado para o atendimento das necessidades pedagógicas do público que cada escola atende e a comunidade, e nós, então, nos organizando para oferecer às escolas condições para que elas possam trabalhar bem. Nós vamos dar as orientações dentro da SMED, mas sempre nessa linha de ouvir a escola e buscar e correr atrás daquilo que elas precisam para desenvolver um bom trabalho.
Professora, como primeira medida, a Prefeitura acaba de anunciar a abertura de quase 1.300 vagas para crianças de 2 e 3 anos já a partir de fevereiro. Segundo a nota que foi divulgada pela Prefeitura, as vagas serão abertas em 31 unidades escolares localizadas em áreas de vulnerabilidade social, em 81 salas que estariam ociosas. Professora, a gente queria entender melhor como foi possível criar tantas vagas em tão pouco tempo.
Nós chegamos na segunda-feira, não é isso? E fomos conversar com as pessoas, as gerências. E observamos o seguinte, que a política de educação infantil da rede municipal, ela é uma política muito consolidada, muito boa. Nós temos já alguns anos dessa política e ela até é referência nacional. Acontece que, como manda a legislação, as crianças de 4, 5 anos estão nas UMEIs, conforme a legislação, existe uma universalização desse atendimento em tempo parcial. O que acontece? De 0 a 3 anos, que há a possibilidade de tempo integral, e isso acontece nas creches conveniadas. Só que essas UMEIs, essas 31 em que nós localizamos as salas ociosas, né, nós fizemos um trabalho, foi localizar, né, perguntando, por que salas ociosas? Por que, com uma lista de espera de mais de 19 mil crianças desejando vagas, né, cadastradas desejando vagas, por que elas não são atendidas? E a resposta era a seguinte, essas salas de aula estão vazias porque a oferta de vagas é em tempo parcial E essas escolas, elas se situam em lugares de vulnerabilidade em que as famílias só têm interesse de ocupar essas vagas se as vagas foram oferecidas em tempo integral. Porque são áreas de vulnerabilidade que os pais precisam trabalhar e não há como deixar as crianças em tempo parcial. Porque quem vai buscar essas crianças? Né? Como que vai ser essa complementação desse tempo de jornada? Então, analisando isso, nós verificamos a possibilidade dessa oferta ocupar todas essas vagas em tempo integral. Fizemos uma análise do impacto financeiro e levamos para o nosso prefeito. O impacto financeiro será de R$16.840.000 ano. É um impacto muito significativo. Nós fizemos até duas propostas, uma mais tímida, de 10 milhões, e essa, ocupando todas as vagas ociosas, de 16 milhões. O prefeito, como a linha de trabalho é o atendimento às comunidades carentes e a prioridade da educação, e verificando a nossa justificativa, que dizia respeito às possibilidades da própria família ter condições de trabalho, quer dizer, você acaba criando aí um apoio à educação, mas um apoio também ao desenvolvimento econômico da cidade. Então, ele atendeu imediatamente, fez uma reunião com o secretário de Finanças, secretário de Planejamento, secretário de Obras, inclusive, para ver se haveria necessidade de algum ajuste na parte física dos equipamentos, né? E ele atendeu prontamente, porque isso aí é a prioridade dele. Eu fiquei profundamente feliz com isso, ter acertado, né, nessa apresentação, e feliz também de ver cumprido o que ele colocou de prioridade na educação.
E será feita algum tipo de contratação de professores para atender,
sim,
a essa demanda?
Com certeza, mas a rede municipal já tem uma lista de professores concursados que vão ser chamados agora, em torno de uns 100 professores para compor essas vagas, né, essas aulas, e vão ser chamados. Um tempo de contratação em torno de 30, 40 dias. Nós vamos tentar agilizar o máximo para ver se o mais rápido possível, até meados de fevereiro, essas crianças todas já estejam na escola com professores. Então é nosso interesse, né, o mais rápido possível que essas crianças já estejam já ocupando uma vaga na rede municipal com qualidade, quer dizer, para que elas sejam bem cuidadas e educadas.
E esses 16 milhões que a senhora citou serão gastos, então, na contratação de professores? Como que vai ser gasto esse dinheiro?
Esses 16 milhões e 840 mil envolve manutenção, envolve pagamento de pessoal, a maioria é pagamento de pessoal, né? Nós vamos ter aí uns 10 milhões só de pagamento de pessoal, mas alguns, né, tem também custeio, né, material didático, os kits escolares, tem toda uma composição. Mas é um valor muito significativo que vai ser acrescido na educação municipal.
O atendimento a no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos é uma das metas do Plano Municipal de Educação, em conformidade com as metas do Plano Nacional. O que mais vai ser feito para cumprir essa meta, já que apesar, né, dessa abertura inicial de vagas, ainda faltam muitas crianças para serem atendidas?
Nós vamos agora começar a analisar o que é possível ampliar nas creches conveniadas. Eu ainda não tenho esse estudo realizado, vou começar a fazer agora. E o que for possível, a gente com certeza vai iniciar, né, dando um tempo aí de fôlego para o secretário de Finanças, né? Mas a gente já vai começar a fazer essa análise e colocar nas mãos do prefeito. Mas também trabalhando com as creches conveniadas, porque as creches conveniadas, elas fazem um trabalho muito significativo para a rede municipal. Por quê? São instituições que existe um repasse financeiro da prefeitura para essas creches, mas o valor nos permite aumentar mais o número de crianças nas creches conveniadas. Então, com isso, a gente vai tentar, né, fazer esse estudo e verificar quais seriam aquelas instituições que poderiam oferecer um número maior, né, de vagas. Mas isso a gente vai deixar para um segundo momento.
A gestão anterior do prefeito Márcio Lacerda investiu muito no modelo de parceria público-privada. Muitas unidades municipais de educação infantil foram construídas pela prefeitura nos últimos anos por meio de parcerias, por exemplo, com a Odebrecht. Qual a opinião da senhora sobre esse modelo? A prefeitura vai continuar a ampliar o número de PPPs na educação?
Eu não posso dizer nada para você agora, porque eu não me debrucei sobre esse projeto em especial. Eu tenho opiniões a favor e opiniões contrárias. Tem pessoas que falam que é um projeto caro, mas tem pessoas que falam que é um projeto que, na verdade, ele tem uma eficácia muito grande. Por quê? porque existe uma manutenção de toda a escola, uma qualidade no serviço administrativo. E o que as pessoas justificam de ser caro é justamente porque está embutido aí um financiamento da obra ao longo de 20 anos. Isso aí só mesmo uma análise jurídica, financeira, econômica, para dizer se é o melhor modelo. Eu acredito que isso aí vai ser analisado para futuros empreendimentos. Nesse momento, a orientação é fazer uma análise do que nós temos e aproveitar ao máximo o que nós temos para que a gente possa conseguir ampliar o atendimento sem pensar em novas contratações ou novas edificações. Melhorar o serviço do que tem e o que está indo bem, a gente continuar. Então, é por aí, não está previsto nenhuma construção nova nesse modelo no presente momento.
Os professores da educação infantil entregaram ao prefeito Alexandre Calil uma pauta de reivindicações e um dos principais pontos é a questão salarial. Segundo o Sindrede, a categoria não teve reajustes em 2015 e em 2016 o reajuste foi de apenas 5%, o que está abaixo da inflação. A categoria terá algum tipo de recomposição salarial nesse novo governo?
Olha, com certeza deve ter. Mas eu não posso dizer para você nada a respeito, porque nós ainda não entramos nisso, né? Eu estou no terceiro dia de trabalho, assim. Então, eu acredito que sempre vai haver uma análise dessa parte financeira dos salários, né? Isso aí é uma coisa que aparece. Agora, existem, quando você fala que vão ter novas contratações de professores para que a gente tenha uma expansão da rede, isso aí já é uma coisa positiva, porque nós vamos ter mais professores empregados, né, contratados, com trabalhos para desenvolverem na sua vida. Então já é uma pauta positiva, inclusive, para o professorado.
Já tem alguns anos que os professores da educação infantil aqui de BH reivindicam a questão da unificação da carreira, né? Eles querem ter as mesmas progressões e vantagens daqueles que lecionam no ensino fundamental. A senhora é a favor dessa unificação da carreira?
Eu venho da universidade que forma professores, pedagogos, para educação infantil e ensino fundamental. Então, para mim, é lógico, eu vou dizer para você, sou a favor. Agora, entre ser a favor e analisar as condições para que isso aconteça, tem uma diferença aí. Nós estamos num momento de contenção, um momento em que nós temos prefeituras quebradas, estados quebrados, calamidade pública, né, calamidade financeira. Então, diante disso, nós temos, como disse o nosso prefeito para a Câmara dos Vereadores, nós temos que ter juízo. E nesse sentido, ter juízo para mim significa nós temos que melhorar sempre a política de oferta pública de educação, né? E nessa oferta pública nós temos a vida dos professores, a carreira dos professores, mas temos principalmente a possibilidade que essa carreira aconteça com a existência de alunos na escola. Então, nós começamos com essa primeiro ponto. Pretendemos, então, analisar a estrutura das UMEIs e logo adiante a questão dos salários. Agora, a questão dos salários, ela não está diretamente vinculada apenas à pasta da educação. Ela está vinculada especialmente ao conjunto, não é, do orçamento da prefeitura. E inúmeras legislações hoje rezam sobre a responsabilidade fiscal. Quer dizer, nós sabemos que o nosso prefeito, ele vai honrar a responsabilidade fiscal. Ele quer que a gente faça contenções para que ele possa ter recursos para fazer todos os ajustes. Nesse momento, está havendo uma grande austeridade na mudança e organização dos trabalhos. Então, por exemplo, as regionais estão diminuindo os cargos, dentro da secretaria nós estamos diminuindo os cargos, então está havendo uma grande limpeza na gestão. Então, nesse sentido, esse balanço, né, das ações, na arrecadação da prefeitura, nesse novo tempo, que é um tempo de austeridade, o que a gente vai conseguir economizar com toda essa gestão, né, essa mudança na forma de gestão, e ainda as possibilidades de arrecadação que a gente vai ter, eu acho que com certeza, né, o nosso prefeito vai oferecer o que há de melhor, dentro do juízo que ele diz que é necessário que todos nós tenhamos, inclusive juízo daqueles que pedem os reajustes.
No final da legislatura passada, a Câmara Municipal de BH aprovou um projeto que estabelece a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. O projeto, ele está nas mãos do Calil, que pode sancionar ou vetar. Qual a opinião da senhora sobre esse projeto? A senhora já conversou com o prefeito sobre ele?
Olha, eu não conversei diretamente com ele, não. Mas eu não sou a favor desses projetos que as pessoas gostam de ficar inchando a escola com disciplinas que vem e vão, que obriga a fazer novos concursos públicos, inchando a escola. Nós estamos falando de um momento de austeridade, estamos falando de um momento em que nós temos que pensar o seguinte: o que, que é real? Quais as necessidades reais de formação dos nossos estudantes para que eles tenham um papel, para que a escola seja para eles um espaço de formação, não é? O ensino religioso é importante para todos nós, para todo cidadão, mas não necessariamente eu vejo como uma disciplina específica dentro da grade curricular. Eu acho que a religião faz parte do nosso dia a dia, de todos os momentos da nossa vida. E cada um de nós escolhe aquela religião que deseja seguir. Então é muito difícil você pensar uma aula de religião. Eu já tive aula de religião no meu tempo de escola, que já tem muitos anos atrás, porque na minha idade nós tínhamos isso, tinha aulas inúmeras, e na verdade não era alguma coisa que era adequada no momento, justamente porque um conjunto de outros alunos não assistia às aulas porque a família seguia outra linha, né, religiosa, vamos dizer assim. Então, eu não penso que essa seja bater o martelo numa proposta que vem da Câmara, que na verdade não discutiu com a escola, não discutiu com a secretaria, não discutiu com aqueles que entendem de educação, e que vem, na verdade, inchar a proposta curricular. Nós temos uma discussão nacional sobre a base comum curricular, e que as pessoas têm que estar envolvidas com essa discussão e não estarem na contramão da história. Então, eu não sou a favor, vou dizer para você, não quero criar polêmica com a minha opinião, porque eu sou uma pessoa que vou respeitar democraticamente o que for definido. Mas eu não acho que foi uma proposta discutida democraticamente com a área da educação.
Ainda falando sobre a Câmara, professora, tramita lá um projeto, assim como em várias outras cidades do país, né, que institui o chamado programa Escola Sem Partido. A senhora é contra ou a favor desse projeto e por quê?
Olha, eu não gostaria de estar discutindo isso aqui agora, porque, mas eu também, como na outra, não é uma discussão que eu acho correta nesse momento. Eu acho que existe uma discussão que ela é levada pela área da educação. Eu acho que democraticamente o país participou de várias frentes para construir o Plano Nacional de Educação. Eu acho que a Câmara tem que se debruçar sobre o Plano Nacional de Educação, sobre o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação. E não ficar discutindo coisas periféricas que, na verdade, não vão nos auxiliar em nada. Vão, na verdade, criar polêmicas desnecessárias e que, ao criar polêmicas desnecessárias, nos desvirtuam do caminho correto para as coisas acontecerem. Então, a minha opinião é: a Câmara tem que ser uma parceira nas discussões da Rede Municipal de Educação. Tem que discutir o contexto em que essa rede se dá. Nós temos que discutir as necessidades educativas das nossas crianças e jovens, melhorar essa aprendizagem das crianças. Agora, pega uma ideologia, escola sem partido, criar uma disciplina X, Y, Z, isso aí não ajuda em nada. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é criar uma Câmara que realmente entenda da educação e participe democraticamente das discussões que realmente sejam significativas para a gente levar uma educação que seja de qualidade e referência nacional. É esse a minha meta como secretária municipal.
Professor, uma outra questão, quando a gente fala em educação, que é muito polêmico hoje em dia, é quando você fala sobre a discussão das questões de gênero na sala de aula. Esse tema, inclusive, ele acabou excluído da maior parte dos planos de educação, inclusive do plano municipal aqui de BH. Na avaliação da senhora, esse tema deve ou não ser discutido em sala de aula? De que maneira?
Olha, esse tema é um tema importante. As questões de gênero, as questões raciais, são temas que nacionalmente estão sendo discutidos. Eles não são abolidos assim, por qualquer um, não. Eu acho que são temas que devem ser levados pelo fórum, sempre com base no plano municipal de educação, no plano estadual e no plano nacional. Então, a gente não é um tema importante. E ele deve ir para a sala de aula sempre que necessário. Mas tem que ser levado também com aquele rigor que eu falei anteriormente, democraticamente, na perspectiva de construção de instituições, de estabelecimentos, que, na verdade, permitam o nosso aluno aprender cada vez mais. Então, se porventura existe uma questão que leva o aluno a não aprender bem por uma questão de gênero ou questão racial, ou seja lá qual for, ou que seja religiosa, ou que a escola, a direção da escola, tem que se debruçar sobre essa questão. E nós estaremos na ESMED de braços abertos e parceiros desse debate na escola, na sala de aula, com as famílias, com quem precisar.
Professora, a senhora construiu sua trajetória como professora aqui da UFMG. Enquanto estiver à frente da pasta, vai buscar parcerias aqui com a universidade?
Com certeza, são os meus parceiros prioritários, né? Eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar na Rede Municipal de Belo Horizonte, aprendi a trabalhar aqui na rede. Depois de 13 anos na Rede Municipal Estadual, eu fiz concurso para a UFMG e fiquei na Faculdade de Educação como professora de didática desde 88. Fiz mestrado, doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Fui diretora da faculdade, fui pró-reitora de extensão. Então, a Faculdade de Educação, a UFMG, eu considero a minha casa, assim como a Secretaria Municipal de Educação, né, a Rede Municipal de Educação. Então, com certeza, os meus amigos, os meus colegas, os pesquisadores de uma universidade tão conceituada quanto a UFMG não poderiam estar distantes do meu trabalho. Eu vou ser uma pessoa que vou arregaçar as mangas, mas já fui buscar assessoria, não é, com o professor Zé Francisco Soares, que é um dos criadores do IDEB e já foi presidente do INEP. Já fui buscar assessoria com Magda Beck para me ajudar nessa questão da leitura, como eu te falei. Nós vamos nos encontrar semana que vem. Eu sou membro pesquisadora do GAME, Grupo de Avaliação e Medidas, e tenho um grupo de amigos, colegas, pesquisadores que estão lá e que estão atentos a todas as necessidades da rede, porque nós sempre trabalhamos com a rede municipal. Eu tenho inúmeros colegas dentro da Faculdade de Educação e de outras unidades da UFMG que também vieram, né, da rede municipal. Então eu não poderia de jeito nenhum não estar contando com o apoio deles, contando com as boas ideias que eles têm para me ajudar e contando, né, com a parceria em projetos e em programas que porventura a gente consiga articular e levar adiante. Então a UFMG para mim é uma irmã, né? É a minha casa. Então, como minha casa, eu penso ir e vir toda hora. E eu não posso deixar de falar da escola básica de ensino fundamental, né? A escola básica, né, o centro pedagógico, o Coltec, né, com a professora Tânia Margarida Lima Costa, que é a diretora, e que nós somos parceiros em vários projetos, no curso de pedagogia da UAB, no Veredas, que nós trabalhamos juntas, e vários projetos relacionados ao Centro de Fusão da Ciência, que teve como origem o caminhão que ela hoje leva adiante. E esse caminhão, ele com certeza vai passear pela cidade e nas escolas municipais. Então, eu não sinto que eu saí da universidade para vir para a Secretaria Municipal. Eu expandi, na verdade, os meus braços de professora e pesquisadora para a rede municipal, abraçando junto tanto os professores da rede quanto os professores da UFMG.
Professora Ângela, secretária municipal de educação, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade, então.
Queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição para falar com vocês sempre que vocês quiserem e, nessa oportunidade, dizer da minha alegria de estar falando com você, sabendo que você pode dizer aos meus colegas que eu estou junto com eles aqui e conto com eles para a gente trabalhar junto.